Estava um lindo dia essa semana, perfeito para fazer umas atividades físicas, né? Afinal de contas, depois de tantos tempos, 2 anos quase de pandemia, num sedentarismo absurdo, enlouquecedor, eu vi a necessidade de retornar às minhas atividades urgentemente para ver se eu conseguia recuperar um pouco da minha vitalidade que eu sempre compartilho aqui com vocês. A questão é qual atividade eu iria voltar a fazer. Eu já fui um pouco de academia, mas eu sinto que não é muito a minha vibe. Agora, natação, essa aí, galera, eu fazia já desde pequeno. E costumava dizer, quando mais novo, que eu me sentia mais seguro na água do que na terra. Até porque, sem sombra de dúvidas, o meu esporte favorito da minha adolescência foi andar de skate. Meu irmão, eu era viciado em skate. Ali entre os 11 e os 16 anos de idade, eu andava de skate quase que todos os dias. Eu andava o dia inteiro, começava de manhã, ficava até de noite, chamava os amigos pra andar, andava na rua, mandava manobra, descia ladeira. Foi um processo de aprendizado, de crescimento extremamente interessante, que me trouxe muitos ensinamentos, inclusive me fez conhecer muitas pessoas novas de todas as categorias, de todos os tipos, que eu encontrava sempre na rua. Inclusive, era comum entre a gente a ideia de que a forma mais fácil de fazer novos amigos era sair de casa com seu skate no pé. Irada essa manobra, hein, cara? Como é que você faz isso aí? Me dá umas dicas, pô. Pô, valeu, cara. Eu tô uns dias treinando aí. É só jogar um pé pra lá, um pra cá e vai tentando aí que você vai conseguir. Eu adoraria ter fotos e vídeos pra compartilhar com vocês daquela época, só que por incrível que pareça, naqueles tempos não existia smartphone. Não acredito. Pois é, eu me sinto até a minha avó falando da época que não existia televisão. Mas naquela época não era comum as pessoas ficarem o tempo inteiro filmando e registrando tudo e tacando foto e vídeo tudo na nuvem pra ficar salvo pra sempre. Mas felizmente eu ainda tenho tudo muito bem aqui guardado na minha memória, por enquanto.
Pandemia, filha da puta, envelheceu 40 anos de idade.
E foi aí que eu pensei, bom, se eu vou voltar então a nadar, por que não voltar a andar de skate também?
Boa, Slow, é isso aí, cara!
E como alguns de vocês já devem ter percebido ao longo deste vídeo, eu não estou mexendo este meu braço aqui, que está imóvel, sem conseguir ser movido ao longo desta semana inteira, que foi uma semana difícil pra mim, que eu acabei indo até parar no hospital. E isso me trouxe inspiração para fazer esse vídeo para vocês. O skate entra na categoria dos esportes radicais, né? E ele surgiu relativamente recente na nossa história. Tudo indica que lá pelos anos de 1940, 1950, na região da Califórnia, o surf, a prática do surf era muito comum entre os jovens, que passavam seus dias inteiros lá surfando nas suas ondas. E uma percepção minha, uma hipótese própria minha, de que eu desconfio de que essa prática se iniciou observando as aves marinhas, que fazem uma movimentação muito parecida próxima das ondas, às vezes até encostando ali a pontinha da asa. Isso aí eu presenciei pessoalmente e é maneiríssimo, é foda demais. Bom, acontece que nem sempre o mar está para onda, né? Às vezes o mar está mais calmo, mais manso, e esses jovens que precisam todos os dias estarem ali surfando para que o mundo faça sentido, acabaram encontrando um outro caminho para viabilizar este esporte. Cara, se a gente não consegue surfar no mar, por que que a gente não tenta surfar aqui no asfalto, na rua mesmo, porra? Já existia antes uma espécie de patinete primitivo com uma prancha na parte de baixo e um caixote inserido para apoiar os braços. Algum tempo depois, parece ter surgido em alguns lugares a ideia de manter só a prancha nos pés, que foi oficialmente acolhida por algumas lojas de surf que fizeram os primeiros skateboards, em que eles começavam a fazer o que eles chamavam de surf de calçada, que era exatamente o que o nome diz e foi a sementinha desse esporte que viria a conquistar o mundo no futuro. Mas no início a prática era bastante simples, ainda não existiam muitas manobras, era mais você ficar ali descendo ladeiras ou fazendo uma espécie de balé. Que é isso, meu irmão? Esses caras estão surfando no asfalto. Mas rapidinho ali a prática foi conquistando o gosto da garotada e algumas lojas, algumas empresas já começaram a se especializar e tentar transformar o esporte de forma mais viável. Ao invés de caixote, começaram já a fazer umas pranchas mais especializadas, umas rodinhas que fossem mais resistentes, e rapidinho já tinha um monte de gente andando de skate por aí. Claro que em pouco tempo surgiram movimentos de oposição tentando desmerecer e reduzir a popularidade desta prática.
Isso é coisa de marginal, isso é muito perigoso, eu não vou deixar o meu filho andar nessa prancha aí.
Mas quem já andava não ia parar de andar assim tão facilmente de uma hora pra outra. Eles foram aos poucos desenvolvendo novas manobras e esta prática, que antes circulava principalmente entre grupos de jovens surfistas, começou a conquistar outros jovens também. Nossa, eu tô doido pra mexer esse braço aqui pra poder interpretar, mas eu não consigo. Foi então que começaram os torneios, chamando a atenção de muita gente, de muitas cidades. As pessoas começaram a se profissionalizar. Os skates foram ficando mais adaptados, possibilitando uma gama gigantesca de novas manobras. E algumas cidades foram construindo verdadeiras pistas e parques especializadas para que os skatistas possam ir lá surfar à vontade. Mas se não tivesse pista também não tinha muito problema, porque aos poucos os skatistas foram percebendo que a cidade em si, da forma como ela é construída, já parece uma gigantesca pista de skate. E aquele solo lisinho com um corrimão ali, uma escada, aquele banco de praça, um lugar alto que você possa pular. Se você tiver boa imaginação, quase tudo na cidade se torna uma pista de skate. E isso novamente foi levantando muitas críticas de muitos setores da sociedade, porque afinal de contas as pessoas poderiam se juntar e andar quase que em qualquer lugar. Esses baderneiros e vândalos ficam andando em grupo por aí, estão destruindo a cidade. Eu mesmo, na minha época, a gente costumava andar nos fundos ali da catedral, que era a principal igreja da cidade, e hora ou outra saiu o padre de lá de dentro cuspindo fogo, falando que a gente ia todos pro inferno. Mete o pé daqui, senão vocês vão sentir a ira de Deus. Eu acho que nem Deus e nem as entidades gostavam muito dos skatistas, porque a gente também adorava pegar aquelas velas de oferenda para usar como parafina para passar no skate e nos bancos, para você conseguir mandar um slide. Aí, tá vendo? É por isso que caía. Vem dar um rolê aqui então, tia, pra ver se tu não vai cair também. Mas aos poucos o esporte foi passando a ser mais reconhecido, caindo cada vez mais na mainstream global. A orelha do tigre quer participar, né, tia? Tem uma orelha participativa no nosso filme de hoje, né, tia? Tia quer participar do vídeo também? É, a orelha. Só a orelha. Nos anos 80 foi lançado o filme De Volta para o Futuro, que foi um sucesso de bilheteria mundial, em que tem uma cena clássica em que o personagem principal tá fugindo de uns caras lá fortinhos e não sei o que, e ele pega um skate e sai derrapando de skate, fazendo várias manobras enquanto foge dos caras de carro, mostrando para o mundo inteiro o que dá pra fazer com um skate nos pés. Uau! Nossa! Eu quero um desse pra mim também. Nos anos 90, a ESPN transmitiu o seu primeiro X Games, ali mostrando um campeonato oficial profissional de skate, apresentando o esporte para muita gente. E dali em diante, vários campeonatos continuaram ocorrendo pelo mundo e o skate foi se tornando cada vez mais popular, inclusive participando da cultura dos jogos, da cultura dos filmes. Eu posso dizer pra vocês que uma influência gigantesca do skate na minha vida veio através do jogo do Tony Hawk Pro Skater 2, que lançou ali nos anos 2000, quando eu tava no colégio ainda, e meu irmão, isso foi uma febre, esse jogo foi maravilhoso, foi considerado um dos melhores jogos de PlayStation, e eu não tenho dúvidas de que foi algo que alavancou uma geração inteira de skatistas, pelo menos lá na minha cidade, e eu tive muito prazer de fazer parte disso também. E nessa vida louca de skatista, eu já com meus 30 anos na cara, resolvi voltar a andar, e não tenho dúvidas que foi uma excelente ideia, mas esta semana algo aconteceu. Eu estava lá normalmente surfando a rua num lindo dia de sol em direção à água para me jogar, e eis que no meio da rua eu me deparei com esta cena aqui. Como vocês podem ver, tem uma tampa de bueiro bem no meio, e eu teria aí quatro opções. Eu poderia 1. Tentar passar direto pela tampa, correndo alto risco de eu travar na tampa e voar pra frente. Eu poderia 2. Descer do meu skate e voltar pra calçada e continuar esse trajeto andando, apesar de eu já estar em alta velocidade. Eu poderia 3. Desviar da tampa pela esquerda, me jogando no meio da rua, correndo o risco de passar algum carro e me pegar. Ou eu poderia 4. Que foi a minha opção escolhida, tentar passar pelo cantinho da direita entre a tampa e a calçada. Só que se a gente observar bem, existe ali uma irregularidade no chão, uma parte meio desfalcada, e ao passar por ali, o skate simplesmente travou. Pois é, galera, a calçada estava lotada de gente, esse ponto de ônibus estava cheio de gente, e eu simplesmente voei do meu skate e caí de lado em cima do meu braço, batendo na costela. E fiquei ali jogado no chão. Levantei da forma como podia, saí da rua agradecendo por estar longe dos carros. Olhei para as pessoas tentando recuperar a minha consciência e falei:
tá tudo bem. Tá tudo bem.
Passei a mão na minha costela para ver se tinha quebrado alguma coisa, os ossos estavam no lugar. Já o meu braço estava doendo horrores. Fui então pro hospital meio mancando e entrei na sala pra conversar com o médico.
E o que foi que você arrumou nesse braço aí, rapaz?
Porra, cara, você não vai acreditar. Eu me estabaquei de skate.
Desse tamanho, dessa idade e caindo de skate.
Pois é, né? A pandemia me envelheceu 30 anos de idade, mas a minha juventude ainda está viva. E a gente foi lá, tirou a radiografia pra ele analisar.
Ó, tá quebrado não, meu filho. Vai pra casa, toma um anti-inflamatório, bota um gelo aí e repouso total, que daqui a pouco esse teu braço vai melhorar.
E dito e feito, estou aqui em repouso agora já uns dias sem conseguir mexer esse braço direito com um bebê de 12 quilos pra carregar pra cima e pra baixo, e Santa Rafa está nos ajudando.
Mas muito feliz de ter voltado a andar de skate, porque é um esporte maravilhoso, eu me sinto muito bem andando. Algum dia eu prometo pra vocês que eu vou compartilhar aqui eu fazendo algum tipo de manobra.
E cair faz parte não só no skate, mas em toda a vida. A gente cai e a gente se levanta sempre cada vez mais forte. Então essa é a história que eu vim compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado pela presença e um grande abraço e valeu!